bom estar aqui com vocês. Essa noite vai marcar a tua vida, essa noite vai marcar as nossas vidas. Alguém pode gritar amém? Uau, pega a sua Bíblia. Vamos ver o que o Senhor tem para nós essa noite. Aleluia. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Espírito Santo. Tu és lindo, Papai. Oh, glória. Aleluia. Eu quero que você vá até o evangelho que Lucas escreveu. No capítulo 1. E a gente irá ler a partir do versículo 5. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Toma este lugar, toma minha boca, Espírito Santo. Toma minha vida, Espírito Santo. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Você também pode acompanhar no telão conosco. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos os filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes a prudência dos justos, com fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilharam-se de tanto que demorava no templo. E saindo ele, não lhe podia falar. Entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Vai até o versículo 57, eu quero continuar essa passagem. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao oitavo dia vieram circuncidar o menino, lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai que queria que lhe chamasse, como queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma taubinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. Feche os seus olhos. Pai, diante da tua presença estamos. A tua glória, Pai, ela é nítida neste lugar. Estamos percebendo algo, Pai, tomando conta deste lugar. A tua palavra, Pai, que é alimento, a tua palavra que é combustível para nós. Senhor, como sou privilegiado, Senhor, desta noite, de poder ministrar a tua santa e bendita palavra, Pai. Que ela venha nos alimentar, nos sustentar, libertar as nossas mentes, corações e nos colocar, Pai, no lugar que o Senhor quer que nós estejamos, porque somos aquilo que o Senhor disse que somos. E que isso fique tão claro e nítido, Senhor, para essas pessoas que aqui estão, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Diga amém. Toma o seu lugar, por favor. Queridos, eu quero falar hoje sobre o seu destino. Sobre o que eu quero falar hoje? Sobre o seu destino. Diga para quem está ao seu lado: o pastor vai falar sobre o seu destino. Ah, meus irmãos, quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei de Abraão. Porque Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação. Isso era uma promessa de Deus para Abraão. E quando Deus chamou Abraão, Abraão não tinha filhos. Ele era velho, sua esposa também, e Sara era estéril. Parecia que Deus estava se enganando acerca da palavra, da revelação, da profecia. É engraçado porque todas as palavras proféticas que eu recebi na minha vida, o tempo que eu estava vivendo, não cabia aquela palavra. Porque Deus nunca vai trazer para você uma boa palavra no momento em que tudo está bem. É engraçado isso, porque Deus, ele fala para nós de coisas loucas, loucas para nossa mente humana tão limitada. E ele fala em tempos de crise, de lutas e dificuldade. E pense, Deus falando para Abraão: tu serás pai de uma grande nação, mas ele era velho. Aquela profecia não cabia no contexto, no momento. Ah, talvez Abraão disse para Deus: você está de brincadeira comigo, como assim ser pai de uma grande nação? Eu não tenho filhos. Mas eu aprendo que Deus sempre primeiro irá me chamar do que eu serei amanhã. Deus nunca vai chamar você pelo que você é hoje. Deus sempre vai chamar você pelo que você será amanhã. Porque o que você é hoje, com certeza, não será amanhã. Então Deus não está olhando o passado, Deus está nem olhando o presente, Deus está olhando o futuro, o que para ele já aconteceu. Talvez não cabia aquilo na mente de Abraão, mas Deus sabia muito bem o que ele estava fazendo. Deus sabe muito bem o que ele faz quando libera uma palavra profética sobre a sua vida. E você pode achar estranho, porque pessoas nos chamam do que somos depois que as coisas acontecem, mas Deus nos chama antes das coisas acontecerem. Essa é a forma de Deus. Deus sempre vai nos chamar do que seremos antes mesmo de acontecer. Porque a gente tem vários momentos dentro da Bíblia que a gente vê Deus chamando algumas pessoas. E eu lembro quando Deus chamou Gideão. Gideão estava malhando o trigo dele no lagar, escondendo dos medianitas, e aí vem o anjo do Senhor e diz: o Senhor é contigo, homem valente ou valoroso. Mas Gideão era um homem medroso. Gideão não estava vendo como boa, aquela palavra até era boa, mas não cabia para ele aquela palavra, porque ele era medroso. Mas Deus não estava chamando ele por aquilo que ele era naquele momento, Deus estava chamando ele por aquilo que ele seria amanhã. Não sei se isso faz sentido para alguém aqui. Porque quando Deus reprovou Saul e disse: Saul não vai ser mais rei de Israel, então Deus chegou para Samuel e disse: eu já tenho escolhido um homem segundo o meu coração, e este era Davi. Mas o interessante é que Davi ainda não era um homem, Davi ainda era moço, ainda era um adolescente que estava cuidando ali das ovelhas de seu pai. Mas Deus estava olhando Davi como ele era naquele momento, mas como ele seria amanhã. Levante a sua mão, deixa eu declarar isso pela tua vida, porque Deus está te chamando hoje não pelo que você é agora, mas por aquilo que você vai ser amanhã. Deus tem uma boa palavra para você nessa noite, porque ele tem muito mais para você. Uau! E aí você vai abrir a Bíblia e você vê os profetas, e eles vão dizendo: homem bem-aventurado, homem bem-sucedido, homem corajoso, homem virtuoso, homem sarado. E às vezes parece que aquelas palavras não combinam com a gente, porque o momento que nós estamos passando, poxa, como eu posso ser bem sucedido se eu estou com as minhas finanças toda atrapalhada? Como eu posso ser um cara sarado, ter saúde, como está vindo esta palavra, se eu estou enfrentando uma luta na minha vida física? Às vezes a palavra não vai condizer com o momento. Por isso que eu preciso usar a minha fé e crer no poder sobrenatural de Deus, porque eu não posso me assustar, porque esta é a forma que Deus fala conosco, esta é a forma que Deus fala com você, esta é a forma que Deus chama a existência o que não existe. Porque Deus, ele fala como que se já fosse, porque no tempo de Deus, no Kairos de Deus, tudo já aconteceu. Só não aconteceu no seu tempo, só não aconteceu agora, mas para Deus já aconteceu. E Deus está chamando alguém aqui de corajoso, Deus está chamando alguém aqui de virtuoso, Deus está chamando alguém aqui de bem sucedido, Deus está chamando alguém aqui de bem-aventurado, Deus está chamando alguém aqui de livre, liberto, sarado. Aleluia. São promessas, são sonhos, são metas que Deus vai semeando em nossos corações. Toda palavra profética é uma semente, e ele semeia onde? Em nossos corações. Recebemos ou não essa palavra, aceitamos ou não essa palavra, deixamos ou não essa palavra enraizar-se dentro de nós. Jesus nos conta uma parábola e fala dos tipos de terreno, de terra. A semente que estava com o semeador, algumas caíram num lugar aberto, veio aves e comeram aquela semente. Outras caíram no meio de pedras, outras no meio de espinho, e ambas tiveram lá dificuldade de poder frutificar e morreram. Mas outras caíram em uma boa terra e pôde fornecer ao semeador 30 por 1, 60 por 1, 80 por 1, até 100 por 1. Eu não sei que tipo de terra é o seu coração, mas a palavra profética de Deus quer frutificar, ela quer enraizar aí dentro. Se você está dando esse acesso e essa liberdade a Deus, levante a sua mão e diga: glória a Deus. Porque tudo aquilo que eu penso que é impossível, tudo aquilo que eu penso que é difícil demais, pode ter certeza, é o que Deus tem para você. Aquilo que você pensa, isso daqui eu nunca vou alcançar, isso daqui eu nunca vou conquistar, é exatamente o que Deus tem para você. Você tem alguma coisa que você acha que é impossível para você? Então tenha certeza que é o que Deus tem preparado para você. Porque a nossa mente, ela quer nos manter em um nível de stand-by, de não gastar energia. Mas Deus não te chamou para estar em uma área de conforto. Deus te chamou para ir além, porque Ele tem mais para você. Qual é o tema da nossa mensagem? Muito mais. Diga para quem está ao seu lado: Deus tem muito mais para você. Então, o que Deus quer? Deus quer que eu creia que esta palavra, Ele vai trabalhar nela para cumprir na minha vida. E eu preciso chegar ao meu destino. Eu preciso chegar, porque esta é a vontade de Deus. Deus não quer que eu recue. Deus não quer que eu volte atrás. Deus quer que eu avance. Eu posso não estar vendo como Deus, porque algumas coisas que Deus fala para mim lá no meu fundo, lá no meu fundo, eu tenho certeza que muitos aqui fazem isso. Deus, eu vou confiar nessa palavra, Deus. Mas se for por mim, eu não sei não. Acho que não vai funcionar. Eu acho que não vai dar. Eu acho que eu não tenho esse talento. Acho que eu não tenho essa condição para fazer isso. Já passou isso por você alguma vez? Você recebeu uma palavra do altar e falou assim: ah, eu acho que isso daí não é para mim, porque eu não tenho esse talento todo, eu não tenho essa habilidade toda. E aí você olha para a sua circunstância atual e ela está dizendo para você que você não pode, que você não vai alcançar isso. Mas eu não posso esquecer que é Deus que controla todas as coisas. Eu não posso esquecer que Deus controla o universo. Eu não posso esquecer que Ele controla a minha vida. Eu não posso esquecer que a palavra dEle é poderosa. Eu não posso esquecer que Deus, Ele move as coisas para que a palavra dEle se cumpra. Eu não posso esquecer disso, que Ele zela para cumprir a sua palavra em minha vida, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Se Ele disse, Ele vai tomar conta desse negócio. Não importa como esteja o seu hoje, Ele já está vendo você lá no amanhã. Então confie na palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Porque o que Deus quer é que alguém aqui concorde com a sua palavra. E hoje eu estava pensando sobre fé, e eu tive uma definição de fé, fora aquela que nós temos em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. Mas fé também é concordar com Deus. Diga assim: fé é concordar com Deus. Eu concordo com Deus, eu concordo com a palavra dEle, eu concordo com a profecia dEle, eu concordo com aquilo que Ele liberou sobre a minha vida. Isso é fé. Você liga com Deus, isso vai acontecer independente da minha situação atual. A palavra dEle vai cumprir sobre a sua vida. Alguém pode aplaudir, celebrar, fazer alguma coisa? Aleluia! Deus só quer que alguém hoje diga: Senhor, eu creio que a tua palavra, a tua promessa é um chamado para mim. Porque Deus está chamando o seu destino hoje aqui. Deus está chamando o seu futuro hoje aqui, para você se apropriar daquilo que Ele tem. E fé, ela não é lógica. A fé é espiritual. A fé é ligar, é concordar com Deus, é dizer: Senhor, eu concordo e aceito e recebo essa palavra na minha vida, e sei que esta promessa, ela vai se cumprir. Porque quando tudo está dizendo que não, quando a saúde diz que eu vou morrer, quando as coisas estão indo mal, Deus, Ele está dizendo: eu continuo no controle de todas as coisas. Eu continuo na direção de tudo. Toque em alguém e diga assim: Deus está no controle. Porque quando eu penso que eu não vou ter recurso, Deus vem e diz: eu vou te prosperar. Quando eu penso que eu vou morrer com aquela enfermidade, Deus vem e diz: eu vou te sarar. Quando eu penso que eu vou ficar preso pelo resto da minha vida em um vício, vem Deus e diz assim: eu vou te libertar. Eu vou quebrar as algemas do seu coração. Eu vou tirar você deste vale de depressão. O meu Deus é poderoso. E hoje Ele está me chamando para o meu destino. Hoje Ele está te chamando para o seu destino. Hoje Ele está te chamando para o seu futuro. Quantos podem aplaudir o Senhor aqui? Eu quero ver você, meu irmão, celebrando ao Senhor. Deus nunca vai te chamar como você está hoje, sempre como você se tornará amanhã. Quando vier uma palavra dele, saiba que Deus está chamando o seu futuro à existência. Apenas isso. Eu quero ser hoje aqui um instrumento de Deus para chamar o seu futuro. Eu quero ser um instrumento de Deus para chamar o seu destino. Eu quero ser um instrumento de Deus para dizer para você que a sua vida não vai ficar como está. Deus tem muito mais para você. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem? Eu ouço Deus me chamar hoje. Eu ouço Deus dizer para mim: eu não tenho isso para você, eu tenho muito mais do que você pensa, do que você imagina. Deus nunca vai errar no que Ele diz. Deus nunca vai falhar na palavra dEle. Quando Deus manda uma palavra, receba, aceita, toma posse, se aproprie, deixe criar raízes no seu coração, porque Deus nunca vai errar a seu respeito. Ele tem a sua vida em suas mãos. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, ou até antes. Ele conhece, como disse para Jeremias: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Deus sabe tudo de você mesmo. Ele sabe tudo de você. Pessoas podem não ver aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Pessoas podem não acreditar naquilo que Deus tem para nós. Você sabia disso? Há muitas pessoas que não vão acreditar no que Deus tem preparado para você. Há muitas pessoas que, se você contar para elas o que Deus falou para você, elas vão dizer: você está indo aonde? Na igreja mesmo? Ou está tomando algum santo daime, alguma coisa? Tem essas paradas lá? Elas não vão acreditar. Elas não são obrigadas a acreditarem. E elas não vão ouvir a voz de Deus como eu e você ouvimos. Então precisamos tomar cuidado e não permitir que algumas pessoas nos parem no meio do processo, no meio do caminho, porque algumas se levantarão. E neste processo até o destino, você vai se frustrar com algumas pessoas. Isso é comum, isso é normal. Porque elas não são obrigadas a crer no que você acredita. Elas não são obrigadas a entender o que você entende sobre Deus. Elas não são obrigadas a verem, e elas nunca vão ver como Deus. Deus falou algo especial para você, então cultive e guarde isso dentro do seu coração, porque Deus conhece o seu potencial. Deus sabe até onde você pode ir, porque lá na cruz Ele fez um investimento na sua vida. Ele derramou o sangue precioso dEle sobre a sua vida. Ele te encheu com o Espírito Santo, e então Ele sabe que você é muito maior por dentro do que por fora. Ele sabe que você pode ir mais longe. Ele sabe que você pode voar mais alto. Ele sabe que você pode alcançar muito mais. Ele sabe. Eu não posso aceitar as pessoas dizerem para mim quem eu sou. Eu não posso aceitar as pessoas dizerem para mim se eu sou capaz ou não. Porque se Deus falou que eu sou capaz, eu sou capaz. Se Deus falou que eu posso, eu posso. E Deus falou que nós podemos saltar muralhas, nós podemos vencer exércitos. Alguém está comigo nesta palavra? Eu já nem sei se estou pregando para alguém aqui nessa noite. Eu não posso deixar que pessoas da minha família me convençam de que aquilo que Deus tem para mim não vai se cumprir, porque o inimigo vai tentar trabalhar nisso e usar pessoas que estão tão perto de você para convencer você a largar isso, a deixar isso para lá. Algumas pessoas vão dizer para você: para, você vai morrer de fome. Nessa profissão, neste curso que você quer fazer, você vai morrer de fome. Para, não bata nessa porta. O que você vai fazer nesse negócio?
Se eles não receberam a mesma palavra que você, eles não vão ter a mesma fé que você. E você tem total responsabilidade sobre a promessa que Deus lhe deu. Porque eles não estão chamando você da mesma coisa que Deus está chamando você. Deus está chamando você pelo que Ele está vendo amanhã. Deus está chamando você por aquilo que Ele já viu amanhã. Alguém pode dizer glória a Deus? Muitos não sabem o que você vai se tornar amanhã. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você não acredita, né? Mas que amanhã é bem capaz de ele ser o seu chefe. Você não está acreditando não, né? Amanhã é bem capaz de você ver ele na capa de um jornal. Porque ele fez um grande negócio, teve uma grande ideia. Porque ele fez uma revolução na geração dele. Eu não sei no que você vai se tornar, mas Deus sabe. Pessoas não estão acreditando nisso, mas Deus está acreditando. Não conte com mais ninguém para acreditar nisso. Você é que tem que acreditar nessa palavra. É você. Eu conheço pessoas que ficam esperando alguém as animá-la, alguém as motivá-la. Não espere ninguém te animar. Não espere ninguém dizer, vai, ai, levanta aí da glória. Não fica esperando alguém. Não espere alguém te motivar. Não espere o teu esposo, não espere o teu pai, não espere a tua mãe, não espere a tua esposa. Porque se Deus falou para você, vai e faz. Se Deus falou para você, acredita nessa palavra. Você vai ser o que Deus falou que você vai ser. Ai, eu estou tão desanimada, pastor, porque em casa ninguém me apoia. Eu estou tão desanimada que meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia. Meu pastor não me manda uma palavra, sabe, para eu ir. Eu não preciso de ninguém ficar aqui me motivando. Não preciso da minha esposa ficar, vai amor, ai, estuda, ai, prega, ai, vai, ai, faz. Ah, não preciso. Se ela fala, é bom. Eu gosto. É muito bom você ser motivado por alguém que você ama. Minha esposa me motiva muito. Mas eu tenho no meu coração que se Deus falou, eu tenho um negócio com Ele. Eu não tenho um negócio com a minha esposa. Eu não tenho um negócio com algum membro. Eu não tenho um negócio com algum amigo. Porque se Deus falou, Ele está se responsabilizando. Ele vai trabalhar nisso. Alguém está entendendo? Não espere por ninguém. Não conte com nenhum amigo. Ah, eu vou abrir um negócio porque eu tenho muitos amigos na rede social e eu vou convidar todo mundo lá para ir jantar, para ir almoçar, para ir comprar roupa. E eu vou vender e eu vou entrar agora no marketing de rede. Eu conheço muita gente, eu vou vender para muita gente. Os meus amigos todos vão comprar essa parada. Não conte com seus amigos. Não conte. Conte com Deus. Deus vai trabalhar nisso. Diga para quem está ao seu lado, Deus vai trabalhar nisso. 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 Porque se Deus me chamou, eu tenho um negócio com Ele. E é Ele que vai trabalhar para que isso prospere sobre a minha vida. Minha esposa tem palavras. Tem promessas. Eu oro para que se cumpra. Você tem palavra. Você tem promessa. A minha oração é para que se cumpra. Para que toda boa palavra de Deus se cumpra na sua casa e na sua vida. E que o bandido do diabo não venha roubar o que é teu. E que você não fique esperando alguém vir alisar a tua cabeça, mas que você possa olhar para cima e dizer, Senhor, vamos embora. Hoje é o dia que o Senhor fez, e eu vou te dar glória, e eu vou te exaltar, Senhor. E se vier um urso, eu vou derrubar um urso. Se vier um leão, eu vou derrubar um leão. Porque eu não estou sozinho nessa. Se Deus prometeu, Ele está contigo até o fim. Alguém pode fazer um barulho para Ele aqui? Aleluia! 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 Como ser motivado por pessoas que não acreditam em mim? Como ser motivado por pessoas que talvez não torçam pela minha felicidade? Eu não sei se alguém já bateu no teu ombro e disse tanto: ah, eu te admiro, você é o cara, e amanhã virou as costas para você e foi embora. Hã? Eu tenho uma lista. Como esperar alguém que não acredita em mim me motivar? Eu vou esperar em Deus, porque é Deus que vai falar comigo: vai, filho, eu sou contigo. Vai, filho, enfrenta esse negócio. Vai, filho, vira essa funda, porque você não vai errar. Eu te preparei, você é capaz de derrubar esse gigante. Porque alguém é capaz de dizer que tudo aquilo que Deus tem para você é uma grande loucura. Então o negócio está entre eu e Deus. No texto que nós lemos, o anjo aparece a Zacarias e diz para Zacarias: tu terás um filho. E o texto diz que Zacarias era velho, sua esposa velha, e também era estéril. A notícia parecia ser muito boa, só que não era possível. Humanamente, não era possível. E eu vejo Zacarias, então, dizendo para o anjo: é certeza, tem certeza disso? Eu já esperei tanto por isso, eu já orei tanto por isso. Tem alguma coisa na sua vida que você está esperando? Tem alguma coisa na sua vida que você está orando? Tem alguma coisa na sua vida? Talvez você orou e parou de orar porque você acha que não vai mais acontecer. Eu acho que Zacarias e Isabel já haviam parado de orar, porque eles oraram tanto por aquilo. Sabe algo que você faz e dá errado, aí você não quer fazer mais? Sabe algo que você foi com tanta alegria, agora vai rolar e não rola? E aí você murcha: ah, eu não vou mais fazer isso. Já aconteceu isso com alguém aqui? Zacarias estava perguntando para aquele anjo: você tem certeza disso? Você tem certeza? Porque eu sou velho, minha esposa é velha, e além de ser velha, ela é estéril. Você tem certeza disso? Zacarias estava dizendo: eu estou ouvindo o meu destino me chamar, mas eu não estou conseguindo acreditar nessa palavra. Porque tem coisas que Deus vai falar para você que vai ser muito aquém da sua mente. Mas confie em toda boa palavra que Deus tem liberado sobre a tua vida. Confie, confie. Porque às vezes é mais fácil a gente aceitar, às vezes é mais fácil a gente se conformar com aquilo que nós somos hoje do que com aquilo que nós iremos nos tornar amanhã. Eu sei que amanhã vai ser muito melhor, eu sei que amanhã vai ser muito mais. Só que eu não estou conseguindo ter fé, eu não estou conseguindo acreditar que aquilo é para mim. Então você se conforma com o pior, você aceita o pior na sua vida. E Deus não quer isso, porque Deus tem muito mais para você. Porque às vezes é melhor nós estarmos numa área de conforto, mas não é tão confortável assim, porque nós estamos sofrendo, estamos padecendo algumas coisas estão acontecendo. Eu quero alcançar, e eu vejo outras pessoas crescendo, passando na minha frente, pessoas que começaram lá atrás e hoje já estão avançadas. Mas às vezes é mais confortável ficar nessa área medíocre do que acreditar naquilo que Deus tem para mim. Nós nos rendemos a uma vida limitada. Mas Deus está dizendo para mim e para você: você não sabe, porque se você soubesse o que eu vou fazer na sua vida, se você soubesse no que eu vou transformar você, se você soubesse no que eu vou virar as coisas da sua vida, você estaria adorando, glorificando, dando um grito, aplaudindo o meu nome agora. Se você soubesse o que eu vou fazer por você. Porque o que você está vendo hoje não é o seu fim, não acabou hoje. O que você está vivendo hoje não é o ponto final. Deus não tem esse ponto final ainda. Deus ainda está escrevendo. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar a sua vida. Alguém grita aleluia. Deus tem uma boa notícia para você, porque isso que você está passando é temporário, não é permanente. Toque alguém e diga assim: esse não é o seu fim. Há um novo nível para você lá na frente. Quando Zacarias ouviu aquela palavra, ele pode ter pensado assim: pode ou não pode? Nossa, caraca, que palavra boa, mas é muito bom para ser verdade, porque coisas que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, a gente vai pensar assim: é muito bom para ser verdade. Será que Deus vai restaurar mesmo o casamento? Será que Deus vai me levantar? Será que Deus vai restaurar as minhas finanças? Será que Deus vai mudar toda a minha história? Às vezes parece que é muito bom para ser verdade. Nesse mundo que a gente vive, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Às vezes é difícil de acreditar numa boa palavra dessa, porque todo mundo só tem más notícias para nós. Mas Deus tem uma boa notícia para você. Mas quando Zacarias então pergunta para o anjo: como que eu vou ter certeza? Foi um pouco arrogante, que quem mandou essa palavra foi Deus. Ele entrou no templo e já teve muitos anos que ele esperava aquela oportunidade para entrar no templo. Foi tirado sorte, sabe, dadinho. Quem vai hoje? Ele sempre perdia nos dados. Não era dado, né? Eu estou brincando aqui. Mas aquele era o dia de Zacarias entrar no templo. Assim como este é o dia que o Senhor fez para você vir a este lugar. Talvez alguém aqui nem saiba o que está fazendo aqui hoje, mas foi Deus que te trouxe aqui neste lugar. E você está criticando a palavra, está duvidando da palavra de Deus. Aí o anjo disse: por que você está duvidando da palavra? Por que você está criticando a palavra? Porque às vezes nós recebemos uma palavra do altar e criticamos a palavra do altar. Será? Então por que você está duvidando, Zacarias, da minha palavra? Você vai ficar em silêncio até essa palavra se cumprir. E a Bíblia diz que ele ficou mudo até a palavra se cumprir. Até o momento da palavra se cumprir. Pelo menos 9 meses. Pelo menos. O tempo da gestação. Pelo menos. 9 meses ele ficou calado. A minha Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Deus o calou de propósito, para que ele não pudesse pronunciar palavras que viessem gerar no coração dele uma fé negativa. Porque às vezes nós falamos algumas coisas que em vez de criar uma fé positiva, criamos uma fé negativa em nós mesmos. Então Deus calou a boca dele. Porque às vezes nós precisamos vigiar tanto para que não saia da nossa boca nenhuma palavra que não esteja alinhada à palavra de Deus. Cala a sua boca. Quando você for falar alguma coisa diferente daquilo que Deus falou para você, cala a sua boca. Shut up. Para quem fala inglês aqui. Não sei quantos que falam inglês. Eu estou fazendo curso de inglês. Shut up. Hã? Cala a boca. Porque eu sou capaz de produzir uma fé positiva ou uma fé negativa dentro de mim. Zacarias podia chegar em casa e chegar para Isabel: sabe o que aconteceu lá no templo? Um anjo falou que era Gabriel, enviado por Deus. Falou que a gente vai ter um filho. Você acha que isso daqui é verdade? Não vai acontecer nada, eu já sou velho, você é uma velha aí, não pode nem ter filho mais. Para não correr o risco, Deus calou a boca dele. Você entende que às vezes você precisa estar com a sua boca calada? Que nós perdemos muitas bênçãos por causa da nossa boca grande. Fala para o teu irmão assim, ó. Cala a boca. Porque quando você ouvir o seu destino te chamando, quando você ouvir o seu futuro te chamando, quando você ouvir Deus falando para você: filho, é isso que eu tenho para você, o que você vai fazer? Senhor, eu creio. Ainda que seja difícil, impossível, o que que você vai falar para Deus? O que que você vai falar para Deus? Ah não, o que que você vai falar para Deus? Eu creio. Eu creio. Eu acredito nessa palavra. Essa palavra é boa. Essa palavra é de Deus para mim. Deus sempre vai ter uma palavra que vai contrariar a ciência, a razão. E eu fico pensando, se Gabriel estivesse hoje aqui, dizendo para você, na tua expectativa, no seu desejo, no seu sonho, naquilo que você orou tanto, naquilo que você fez tanto, mas deu errado, no que você pediu e não aconteceu. Se o anjo Gabriel estivesse aqui, dizendo para você, como disse, qual seria a sua reação? Porque se eu ficar na fé, não vai ter impedimento para mim. Se eu continuar na fé, Deus vai abrir as janelas dos céus. Se eu continuar na fé, Deus vai abrir portas aonde não existem portas. Se eu continuar na fé, Deus vai usar pessoas para abrir portas que estão fechadas para mim. Se eu continuar na fé, Deus vai tirar todos os obstáculos da minha frente. Se eu continuar na fé, Deus vai humilhar e envergonhar os meus adversários. Se eu continuar na fé, Deus vai me exaltar na terra dos viventes. Continue na fé. Continue na fé. Continue na fé. Porque onde eu não posso chegar, Deus vai me colocar lá. Eu não sei se alguém recebe essa palavra. Onde você não pode chegar, Deus vai te colocar lá. Sabe por quê? Deus vai te levar e vai te conduzir de glória em glória, de vitória em vitória. Porque a última palavra, sabe de quem vem? A última palavra vem dele. Deus está dizendo, você pode ser muito maior do que você pensa. Você pode ser muito maior do que você é hoje. Quantos acreditam nessa palavra? Diga, Senhor, eu acredito que o meu amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu acredito em um futuro maravilhoso que o Senhor tem para mim. Quantos podem aplaudir o Senhor? Eu estou sentindo Deus aqui, queridos. Há uma glória nesse lugar. Há uma presença nesse lugar. Tem algumas coisas que ainda quero falar para você. Olha aqui. Passou 9 meses. O impossível aconteceu. Isabel deu à luz a um menino. E agora, no 8º dia, eles precisavam levar o menino até o templo para a consagração. E eles levaram. Mas Zacarias ainda estava em silêncio. Deus ainda não abriu a boca de Zacarias. E eles chegaram. E naquele tempo, quem dava o nome ao filho era o pai, não era a mãe. Então, aquele era o momento de saberem qual era o nome do menino. E como Zacarias não podia falar, todos estavam dizendo, chama ele de Zacarias, igual o pai. Chama ele de Zacarias, chama ele de Zacarias. É Zacarias, é Zacarias. Às vezes, pessoas que têm até uma índole boa, pessoas que têm um carinho por nós, vão querer dar nome ao nosso futuro. Vão querer dar nome àquilo que Deus está nos dando. Você pode receber conselho de alguém, você pode até seguir o conselho de alguém, mas nunca permita alguém dar nome àquilo que Deus já deu nome. Nunca permita alguém dar nome àquilo que você sabe no seu coração, o que Deus tem para você. Não sei se alguém está entendendo isso. Porque alguém pode dar um nome que não é. E alguém pode te rebaixar, te deixar para baixo. E dizer que você é um incompetente. Esse é o nome que estão dando para você. Que você não é um capaz. Alguém está dando esse nome para você. Alguém está dizendo que você é um derrotado, um falido. Esse é o nome que estão dando para você. Mas eu não vou deixar ninguém pôr um nome aonde Deus já colocou um nome. Deus já tem um nome para o teu milagre. Deus já tem um nome para o teu futuro. Alguém grite aleluia. Sabe o que eu tenho aprendido? A não perder tempo com pessoas que não me empurram para frente. A não perder tempo com pessoas que, em vez de acrescentar, elas subtraem. Em vez de pessoas me motivarem, não que eu precise disso, mas elas me seguram. E elas roubam o meu tempo e elas me distraem. Eu não quero andar com pessoas que me distraem daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus quer que eu alcance. Eu não sei se estou pregando para alguém aqui isso. de pessoas que sugam, que drenam a minha energia. Porque tem pessoas que são boas para somar com você, mas outras que são excelentes em sugar a sua força. Eu não quero andar com gente invejosa. Eu não quero andar com gente que só sabe criticar. Eu não quero andar com gente que é infeliz, para baixo, deprimida. Eu quero andar com gente feliz. Eu quero andar com gente de fé. Se tem gente de fé aqui para cima, por favor, aplauda o Senhor, faça um barulho para Ele. Porque o seu destino está te chamando nessa noite. Deus está te chamando para viver algo na sua vida. O nome para o futuro de Zacarias e Isabel já tinha sido dado pelo Pai Celestial. Deus já havia dado esse nome. Por isso que eu sempre declaro: eu sou o que Deus falou que eu sou. Eu sou o que Deus disse que eu sou. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou o que o meu passado diz que eu sou. Eu não sou o que as circunstâncias dizem que eu sou exatamente aquilo que Deus falou que eu sou, e eu tenho exatamente aquilo que Deus falou que eu tenho, e eu vou chegar aonde exatamente Deus falou que eu vou chegar. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Nunca mais deixe alguém dizer quem você é, porque você é exatamente aquilo que Deus disse que você é. Não deixe as pessoas darem nome a você. Sabe por quê? Elas não têm esta autorização. Tudo que você tem ouvido lá de fora é uma grande mentira para te convencer que você não vai alcançar, que você não vai realizar, que você não vai viver os sonhos de Deus para você. Elas não têm autoridade para dar nome, elas não têm autoridade para dizer quem você é. Só quem tem autoridade para dizer quem você é, é aquele que é todo poderoso. Porque eu creio naquilo que o Altíssimo, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, eu creio no que Ele disse a meu respeito. Deus está chamando o seu futuro hoje. Diga para alguém: Deus está chamando o seu futuro. Eu estou partindo para o final. Semana passada eu falei tão rápido, minha esposa falou: vai mais devagar, amor. Eu estou indo, ó, a hora vai passando. Você falou muito rápido. Falei: é mania de falar rápido. Aguenta mais 5 minutinhos aí? Amém? Eu quero finalizar. Porque quando Deus deu a promessa para Abraão, ele já tinha lá os seus 70 e poucos anos. Era uma loucura aquilo. Não parecia ser possível. E quando Abraão chega para Sara e diz: nós vamos ter um filho, o que que ela faz? Ela ri. Ela diz: só pode estar de brincadeira, né? Tá louco, Abraão, por onde você andou? Você fumou o que, Abraão? O que? Olha, você está velho também. A gente nem lembra mais como faz as coisas, Abraão. Hã? Abraão começou a ficar animado. Porque pensa, a promessa de Deus nos põe para cima. Põe tudo para cima. Pode ter certeza disso. Pega, Jesus. Ah, meu Deus do céu. E Sara olhando: ah, olha a minha idade. Não tenho mais tempo para ser mãe. Hoje, quando eu estava escrevendo isso, eu escrevi isso. Cara, quantas coisas a gente pensa que a gente não tem mais tempo para viver. Quantas coisas a gente acha que não dá mais tempo para acontecer na nossa vida. Para com isso. Para com isso. Vai dar tempo. Dá tempo das coisas mudarem. Dá tempo. Esses dias eu peguei um Uber e o motorista, a gente conversando, e aí ele comentou comigo. Eu falei onde que eu morava, tal, porque ele estava me levando lá. Ele falou de um restaurante que tem lá perto. Falou: poxa, é muito bom, gostoso. Eu falei assim: é, às vezes eu vou lá com a minha esposa, de vez em quando, né? Não posso ir sempre, porque agora não dá mais tempo para ficar rico. Então a gente tem que tomar conta, né, do que nós temos. Aí eu falei para ele assim: quem falou para você que não dá tempo para você ficar rico? Parece que para ficar rico você precisa de muito tempo. Você só precisa de uma ideia. Uma ideia pode mudar tudo. Uma ideia pode revolucionar tudo. Ah, você pode ter 80 anos, mas se você tiver uma boa ideia, meu irmão, alguém pode comprar essa boa ideia e a sua vida mudar com 80, com 90 anos. Nunca mais diga que não dá tempo. Dá tempo sim. Deus precisou mudar o nome de Sarai para Sara, de Abraão para Abraão. Deus precisou mudar o nome deles. Você não vai mais se chamar Abraão, agora Abraão, porque Abraão quer dizer pai de uma grande nação. Você não pode mais chamar Sarai, agora é Sara, porque você é uma princesa. Deus precisou mudar o nome deles, porque a fé vem por onde? Por ouvir. Então eles precisavam se comunicar por aquilo que Deus já estava os vendo. Deus os chamou por aquilo que eles seriam. Eles não eram naquele momento, mas Deus já estava vendo Abraão como pai de uma grande. E todas as vezes que Abraão chamava Sara, aquilo ia entrando, aquilo ia enraizando dentro do coração dela, porque ele chamava ela de princesa. Todas as vezes que Sara chamava Abraão pai de uma grande nação, aquilo entrando dentro dele, porque eu nunca serei amanhã o que eu quero ser se eu não começar a ser hoje. E eu quero que você ponha isso na sua cabeça. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Eu preciso me sentir um vencedor mesmo enfrentando lutas. Eu preciso me sentir um vencedor mesmo passando por tempestades. Eu preciso, porque Deus vai prometer coisas para você, vai colocar coisas no seu coração que você vai dizer é impossível. Mas aquele negócio de chamar Abraão, Sara, foi crescendo, tomando lugar no coração. E aí Sara dá luz ao seu filho Isaque. Isaque quer dizer riso. Deus tem um riso para você. Deus tem um riso para colocar nos teus braços. Deus vai enxugar as suas lágrimas com riso. Quem acredita nisso, por favor, aplauda o Senhor e dá um brado de vitória. O impossível, o improvável aconteceu. Às vezes tem coisas que parecem que não vão acontecer agora, está muito longe, mas não desista, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Eu confio nesse Deus. Eu sei que Deus não me trouxe até aqui para me abandonar. Deus não te trouxe até aqui para te largar aí. Eu olho para trás e eu vejo que eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Mas não parou aqui a história de Deus. Deus tem muito mais para mim. Deus tem muito mais para você. Deus não te trouxe das trevas para te envergonhar. Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem um destino para você. Alguém grite, aleluia! Deus está te chamando para um novo nível. Deus está te chamando para algo novo. Toca na mão de alguém e diga assim: Deus tem algo novo para você. Eu vou pedir para você ficar em pé. Vou terminar com você em pé. Olha para quem está atrás de você e diga assim: Deus tem um novo nível para você. Porque Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Deus vai te levar a lugares que você nunca sonhou. Você vai fazer coisas que você nunca achou que era capaz de fazer. Você vai conquistar coisas que você nunca pensou que poderia conquistar. E você olha para trás e vê que a sua família não conquistou. Mas na cruz do Calvário, quando o sangue de Jesus foi derramado ali, e quando o sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida, toda maldição hereditária foi quebrada, desfeita. Eles não conquistaram, mas você vai ser o primeiro da sua família a ter curso universitário, o primeiro da sua família a ir para fora do país, o primeiro da sua família a ter casa própria. Você vai ser o início de um novo tempo na sua família, na sua casa. Estou sentindo isso. Levanta sua mão e adore ao Senhor. Oh! Levante as suas mãos, por favor. Tudo o que você precisa para realizar os seus sonhos, tudo o que você precisa para conquistar, Deus já colocou aí dentro. Ouça o seu destino te chamando. Ouça o teu futuro te chamando. Ouça Deus dizendo: vem, filho, vem viver o mais, vem viver o que eu tenho para você. Eu tenho muito mais do que você pensa. Eu tenho muito mais do que você imagina. Eu tenho muito mais, eu tenho muito mais. Tudo que você precisa está aí dentro. Você é exatamente o que Deus falou que você é. E Deus está trabalhando nisso, porque você vai ser tudo aquilo que Ele criou para você ser. Você não foi criado para ser um derrotado. Você não foi criado para ser um falido. Você não foi criado para ser um deprimido. Deus te criou para coisas maravilhosas. Eu sinto Deus te levando para um tempo de abundância, de alegria, de festa, de regozijo, um tempo de saúde, um tempo de provisão. Levante as suas mãos e diga: obrigado, Deus. Eu sinto grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas. Esse é o tempo da gente se mover em fé. Esse é o tempo da gente acreditar no impossível. Esse é o dia da gente dizer: Senhor, para mim é impossível, mas para o Senhor é possível, e eu prefiro acreditar. O meu milagre vai chegar. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Cante isso conosco. Cante, cante, cante.